Nós temos vindo já a falar, nessas últimas duas reuniões, a respeito do simbolismo profético, dos símbolos que o Antigo Testamento traz, mostra, e que para nós hoje é uma realidade. Temos falado sobre o menorá. Em hebraico fala-se menorá, em português, candelabro ou castiçal, que é este objeto que você está a ver aqui na frente. Como nós já vimos nas outras reuniões, não é um objeto de inspiração humana. Não foi o homem que decidiu construir ou teve a criatividade de construir um objeto como este. Apesar de sermos muito criativos e fazermos coisas espetaculares, lindas, maravilhosas, este objeto foi desenhado nos céus. E Deus mostrou como uma figura, Deus mostrou como uma foto para Moisés lá no Monte Sinai. E disse para ele, é assim que você vai construir. E então Moisés, em obediência a Deus, chamou os artesãos, também ungidos por Deus, para construir este objeto. A semelhança mesmo daquela foto, daquela forma como Deus mostrou. E aí então, este objeto foi introduzido dentro do chamado lugar santo. Havia o tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestava no Santo dos Santos. E cada uma daquelas partes, cada uma, né, daqueles objetos, irmãos, até os postes que seguravam a cerca em volta tem um sinal, um sentido profético. Aponta para Cristo, aponta para a igreja, aponta para a obra de Deus na vida da humanidade. E nós temos visto isso através, principalmente agora, do candelabro. Se você não veio nas últimas reuniões, você pode ir no site www.caep.pt e lá ouvir as outras ministrações e se inteirar de todos os pormenores que nós temos trabalhado. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, pastor, estou amando este estudo. Uma das coisas que eu tento fazer é não transformar os nossos domingos em dias de estudo. E o que nós estamos a fazer aqui é mais do que um estudo. Nós estamos abrindo os seus olhos para aquilo que é o profético de Deus. Ou seja, para você entender através de um símbolo de como Deus quer que você ande. De como Deus quer que você viva. Quais são as soluções de Deus para a humanidade. Então, se você encarar como um estudo, o que a gente faz com o estudo? A gente faz os apontamentos, ouve, né? Guarda lá o caderno na nossa estante, no nosso armário, e deixa lá. Um dia, quando for útil esse estudo, eu então vou revê-lo e vou poder então, de alguma forma, lembrá-lo. Irmãos, geralmente com estudo é assim, porque é muita informação. Amém ou não amém? Eu sei, porque, por exemplo, o IAP a gente recomenda na nossa escola, você apontar, você escrever, você guardar, porque mais dia vai ser útil, mais dia menos dia vai ser útil para você. Agora, o que é importante nesses nossos dias aqui, quando nós estamos falando sobre essas coisas? É que você entenda a aplicação direta para a tua vida hoje. Como que isso é significativo e real para você hoje. Não é um estudo. Nós estamos falando de uma mensagem profética que pode transformar a tua condição. Transformar a tua vida por completo. Então, só lembrar pontos principais aqui. No primeiro dia, eu mostrei Cristo. E que Cristo é o centro da vida de todo e qualquer ser humano na face da Terra. Se ele não for o centro da nossa vida, e a base é esta, ok? Ele representa, esta base representa Cristo. Se ele não for o centro da sua vida, resultado, você está perdido. A religião não pode te salvar. A oração dos outros não vai poder te salvar. Somente tendo Cristo no centro é que eu serei iluminado. Somente Cristo no centro é que eu vou entender. Quando Jesus é o centro da minha vida, é que eu vou entender como é que se vive de verdade. O segundo aspecto que nós mostramos na semana passada é que deste mesmo talento de ouro, que foi construído o centro, foram feitas as hastes. E não foram feitas separadamente. Elas foram feitas, sendo construídas, saindo mesmo, brotando mesmo, deste mesmo talento e deste mesmo centro. Presta atenção. O número 6, que é 3 para a direita, 3 para a esquerda, 3 para a direita. O número 6, biblicamente falando, é o número do ser humano, da humanidade. Representa o homem, ok? O número 7, e Cristo entra no centro, ele vem falar de perfeição. O número 7 é o número bíblico, o número de Deus que fala que Deus é perfeito. O ser humano imperfeito só alcançará a perfeição quando Cristo estiver no centro. E o que é mais tremendo é que através da construção deste menorá, nós descobrimos algo. É que Deus já planeou em Cristo fazer a nós. Nós saímos dele. Nós somos gerados nele antes da fundação do mundo. Você não é um acidente. Você não é um acaso no mundo da humanidade. Você foi projetado no coração de Deus. Antes mesmo dos vossos pais pensarem em vocês. E o que nós vimos através disso é que quando Cristo está no centro e nós estamos conectados nele, nós, então, somos iluminados. Mais ainda, temos segurança. Força, você já imaginou essa haste sem ter aqui a principal? Já parou para pensar como seria este braço? Ele não conseguiria se manter de pé. Ele não teria força para se sustentar sozinho. Quando Cristo está no centro, ele tem força para cumprir o seu papel. E qual é o papel? Cristo é a luz do mundo. A igreja, ele próprio, Jesus também falou, vós sois a luz do mundo. O nosso papel é que em Cristo nós possamos apontar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, iluminando este mundo que está em puras trevas. Aqui eu mostrei você. Aqui eu mostrei Jesus. Aqui eu mostrei o papel da igreja. Nós precisamos entender isso, entender que não somos simplesmente seres humanos que estamos numa roda viva ou numa chamada corrida de ratos. Quem correr mais rápido e correr melhor, chega primeiro e vence. Não, não é isto. Você já é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Você tem o papel apenas agora de manifestar esta glória, esta luz, por meio dele. Nós falamos da videira verdadeira. Ele é a videira, nós somos as varas. E precisamos dar frutos. O papel do Senhor é que você dê fruto. Talvez você tenha chegado hoje na igreja falando, pastor, não estou preparado para dar fruto. E eu te digo, ainda. Ainda. A maioria de nós chegamos no mesmo estado. Numa condição em que precisávamos, sabe do quê? Ser limpos, tratados, ajustados, alinhados àquilo que é a vontade de Deus, para depois, aí sim, dar fruto. E é a partir daqui que eu começo a desenvolver o nosso sermão hoje. Porque o que é interessante é que o papel principal deste menorá, deste candelabro, era iluminar. E para iluminar, o que era necessário? Uma lâmpada de 60 volts. Sim? Impossível! Não havia eletricidade nesse tempo, irmãos, quando foi construído isso. Era necessário ser colocado aqui azeite, pavio e fogo. Como as lamparinas, né? Lamparinas que se fala aqui também? Quem já acendeu aqui uma lamparina? Aqui? Deixa eu ver. Você é velho, hein? Eu já nasci, já era tudo botãozinho. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. É? Tá vendo? Você lembra disso, de lamparina? Pôr azeite, pavio, lembra? Não, eu também não. Eu... mais ou menos da mesma idade. É? Mas vamos lá entender. Azeite. Não era necessário azeite. Era necessário colocar ali o fogo, de alguma forma. Tá? Mas era necessário também um pavio, é ou não é? O pavio é que vai mantendo a chama acesa. E eu quero hoje ministrar a sua vida, porque se o nosso papel é iluminar o mundo, através da luz de Jesus que brilha em nós, como é que nós vamos manter essa chama acesa? É a minha ministração hoje para você. Você vai sair daqui hoje com a chama acesa. Amém ou não amém? Aleluia! E eu tenho certeza que Deus já começou a fazer antes do pregador aqui muita coisa. Deus já começou a acender a sua chama aqui nessa manhã, nesse lugar. Deus já começou aí a preparar você para um nível de unção que você vai vivenciar a partir de hoje. Ah, que tremendo que vai ser! Porque você vai viver as coisas proféticas do Senhor. Para aquele povo era apenas um símbolo, era apenas uma sombra, apenas um objeto, apenas um trabalho. Para nós é uma mensagem profética e real, ao qual nós nos enquadramos nela, daquilo que Ele está a realizar para que venhamos cumprir o nosso papel. Olha que tremendo! Então deixa eu te mostrar aqui, vamos pegar o texto da palavra de Deus de Levíticos, capítulo 24, versículo 1 a 4. E nós vamos falar especificamente sobre os elementos que trazem a chama no candelabro. E diz assim, Levíticos 24, versículo 1 a 4. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro, menorá, azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Fala comigo, lâmpada acesa, continuamente. Versículo 3, Arão a conservará em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação, será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Espírito Santo, fala conosco hoje. Ministra as nossas vidas de forma poderosa. Te louvamos pela preparação que o Senhor nos tem dado a este momento. Que o Senhor continue a tua boa obra, ao qual o Senhor começou neste lugar, enchendo-nos ainda mais com a tua presença. Venha a revelação sobre nós. Venha o enchimento do teu Espírito Santo. Venha a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como nós vimos aqui, há três elementos importantíssimos sobre a questão da chama que está acesa. Primeira delas, e sem mais delongas, sem mais demora, é o pavio. É o pavio. Sem o pavio não tem como manter o fogo aceso. Por mais que haja azeite, se não houver o pavio, não tem chama. Amém? Nós sabemos disso pela experiência, principalmente quem já viu como é que funciona uma lamparina. Agora, o que é interessante é que quando fala sobre as lâmpadas, né, no candeeiro, neste texto, que se você quiser, Gabriela, pode colocar os quatro versículos inteiros aqui. Uma das coisas que nós vamos descobrir é que o papel de Arão, que é o sumo sacerdote e também uma representação de Jesus, o papel dele era colocar em ordem perante o Senhor estas lâmpadas continuamente, desde de manhã até a tarde. E como é que era colocar em ordem? Nós sabemos que o pavio vai sendo consumido, é ou não é? E ele não só vai sendo consumido, como também o que vai acontecendo é que ele vai criando uma crosta. É ou não é? E se aquilo tiver tudo sujo de crosta, imagina que ninguém limpa o candeeiro, ninguém limpa a boca do candeeiro, ninguém limpa a lamparina, e o pavio vai se queimando e aquela crosta vai se formando, o que é que vai acontecer? Vai chegar num momento, vai chegar numa hora em que já não se consegue mais acender a chama por causa da sujeira, por causa da crosta que o próprio fogo causou no pavio. Então o papel do sacerdote, o papel do sumo sacerdote Arão, era entrar lá e limpar a crosta, era ajeitar o pavio novamente para que o fogo continuasse. Quando nós lemos aqui a palavra continuamente, aquele fogo nunca se apagava. Ou seja, a ordem era brilhar sempre. Tinha que estar sempre aceso. Aqui nós já vamos vendo algumas coisas. Calma lá, que por enquanto eu estou falando menorá. Daqui a pouco eu vou falar de você. Daqui a pouco eu vou introduzir você aqui, porque você precisa aplicar isso na sua vida. Você precisa entender isso. Então veja bem, a ordem no versículo 3 era: Arão colocará em ordem perante o Senhor continuamente. E como é que ele fazia isso? Em que momento que ele fazia isso? Veja bem, a palavra preparar, a palavra que também aparece como preparar no, em Êxodo 30, versículo 7, não precisa pôr, ela também significa acertar ou ajustar. O papel do sumo sacerdote é ajustar o pavio, colocar em ordem, porque este desgaste vai gerar a crosta, e aí então é necessário que ele vá fazer uma chamada, linguagem técnica ou casual desta ação, ele vai fazer uma poda. Tirar a crosta é fazer uma poda na lamparina, para que ela continue cumprindo o seu papel de brilhar, de acender, de criar chama. Ou seja, cortar fora a crosta para uma maior eficiência do pavio. Aí isso chama-se poda. O que é interessante é que quando nós vamos lá em João 15, que Jesus fala que eu sou a videira verdadeira, o que é que ele continua dizendo? Que nós somos os ramos. E o que é que Deus faz? Ele tão simplesmente fala que toda vara em mim que não dá fruto, ele tira fora. Ele arranca fora. Mas a vara que dá fruto, toda aquela que dá fruto, ele limpa. Outras traduções vão utilizar a palavra ele poda. Ele faz uma poda. Para quê? Para que produza ainda mais fruto. E o versículo 3 de João 15, ele diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Fala comigo, eu já estou limpo pela palavra que eu tenho recebido. Olha que interessante. O papel do sumo sacerdote de tirar aquela crosta, hoje trazendo para a nossa realidade, tem a ver com um ajuste que Deus faz na tua vida, para que você comece a brilhar mais. Para que você comece a ser eficiente e dê fruto. Para isso ele precisa fazer algo: podar você. Arrancar as crostas que estão impedindo você de ser quem você realmente é. Veja bem, você está vivendo uma vida muitas vezes enganada. Você está pensando que a tua vida é isso mesmo. Casa, trabalho, problemas. Ah, casa, trabalho, problemas. Deus não te chamou para esse estilo de vida. Deus te chamou para um estilo de vida em que você está constantemente, continuamente brilhando para a glória dele. Você vai trabalhar, você vai para casa, mas sabe o que você vai ser? Um vencedor e um homem e uma mulher que vai vencer todos os problemas. Veja bem, deixa eu te mostrar uma coisa. Não vou dizer que você vai ser isento de problemas, porque isso é mentira. Mas você vai ser vencedor em cada um deles. Porque a luz que vai brilhar em você vai fazer com que as trevas sejam dissipadas. Haverá uma realidade, um entendimento de quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Coisas que a humanidade está perdida. Vive uma vida sem significado. E fala, mas qual é a razão disso tudo? Eu quero que você entenda, você nasceu para ser louvor da glória de Deus. Deus quer que você brilhe continuamente, constantemente. Deus quer acender uma luz, que não é uma luz qualquer, que se apaga com um clique. Mas é a chama do próprio Espírito Santo de Deus. É a luz de Jesus ativando em você um estilo de vida totalmente diferente. Alinhado, ajustado com a vontade do Pai. Este objeto foi construído pela vontade do Pai. E aqui está Cristo brilhando. E a sua igreja, os homens e as mulheres brilhando com a luz dele. Agora é interessante que há três pormenores que a gente precisa ver nisto. Porque como nós estamos falando deste trabalho do sumo sacerdote, é importante a gente observar isso para que não haja confusão. Primeira coisa, o desgaste que nós estamos falando que ocorre, ele não ocorre no azeite, ele ocorre no pavio. Fala comigo, o azeite fica intacto, o pavio é consumido. Segundo, a poda precisava ser imediata, sem que houvesse acúmulos de resíduos queimados. Por isso era um trabalho contínuo que ele fazia. Tinha que ser feito todo dia. Não dá para falar, hoje não, vou fazer só amanhã. Ah, não, hoje eu estou cansado. Não. Todos os dias aquele ritual. Tinha que ser feita a poda todos os dias. Terceiro, as sete lâmpadas precisavam ser aparadas. As sete. E aí aqui, que muitas vezes as pessoas falam, mas peraí, Jesus também? Porque falar em nós, e eu sei que muito crente aqui, crente velho principalmente, já está pensando, preciso mesmo ser podado. Uns já estão lá até, né, cantando, vem Senhor, faz uma obra em mim, muda meu coração. Mas espera um pouquinho, Cristo é o centro. Cristo também precisava ser podado. A obra precisava ser realizada nas sete lâmpadas. O que isso significa? O que é que mostra? Primeira coisa que você precisa entender aqui, dessas três observações importantes. Primeira delas, é que é a vida do cristão que precisa ser ajustada e não a do Espírito Santo. Ou seja, o pavio, não o azeite. Você vai descobrir, eu vou falar hoje aqui sobre o azeite como a pessoa do Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo se ajuste à nossa vida. Se ajuste às nossas causas. Se ajuste, né, àquilo que nós queremos. Mas é o pavio que se ajusta ao azeite, não o azeite ao pavio. Primeiro aspecto que a gente precisa entender. Se nós queremos brilhar mesmo, nós, o nosso pavio, e alguns têm o pavio curto demais, é importante a gente entender que o pavio tem que ser na medida certa. Sabe esse negócio? Já viu crente com pavio curto? Conhece algum? Ainda bem que eles não vieram hoje, né? Aleluia! O pavio é na medida certa. E precisa ser ajustado, preparado no seu tamanho para que ele possa cumprir com eficácia o seu papel. Não é o azeite que se ajusta, é o pavio. Segunda coisa é que o ajuste tem que ser feito diariamente. Como a poda era feita diariamente, este ajuste é diário. Não dá para esperar o domingo. Ah, domingo eu vou lá e dou uma ajustada. Você já viu crente, crente de pavio curto que só tem ajuste uma vez por semana? Irmãos do céu! É terrível, porque ele espera, ele vai acumulando aquela crosta. Ele vai acumulando a crosta, segunda, terça, quarta, quinta. Chega no domingo, dá tanto trabalho de arrancar aquilo. Ah, pastor, mas você devia fazer culto todo dia. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, não tem que fazer culto todo dia. Você vai descobrir hoje algo aqui que foi refletido, demonstrado pelo próprio Jesus como é que a coisa funciona. E é por isso que as sete lâmpadas precisavam ser preparadas, ajustadas. Veja bem como é que funciona. Jesus também precisava? Precisava. E por isso ele aqui na sua vida terrena, o que, que ele fazia? Comunhão diária, constante, contínua com o Pai. Jesus falou algo. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E por muitas vezes nós vimos, nós lemos Jesus indo ao monte para orar, para buscar a presença do seu Pai, para entender a vontade do Pai. E ali, em meio à oração, em meio à comunhão, em meio à palavra, porque Jesus conhecia a palavra. Irmãos, em meio a este relacionamento, ele, em sua vida terrena, era diariamente, constantemente podado. Se Jesus não tivesse um relacionamento perfeito com o Pai, pode ter certeza, irmãos, que ele não conseguiria cumprir a sua vontade. O que eu quero que você entenda aqui é que ele nunca deixou de se relacionar com a sua origem, com o seu próprio Pai. Ou seja, o próprio Jesus mostrou para nós o caminho. Todos os dias, diariamente, nós precisamos podar. Agora, detalhe, como nós estamos falando de Jesus aqui, a gente vai precisar entender o que é essa crosta. Geralmente a gente fala da crosta, todo mundo já associa, pecado. E eu vou te dizer, não é pecado, porque se fosse pecado, em primeiro lugar, Jesus não precisava dessa limpeza. Jesus não precisava dessa limpeza. Segunda coisa, onde é que estava o candelabro? Em que lugar? Hã? No átrio, no lugar santo ou no santo dos santos? Você acha que no lugar santo tinha pecado? No lugar santo não entra pecado, só se entra depois de ser lavado pela bacia. os pés e as mãos. É interessante que Jesus falou algo tremendo lá na videira verdadeira. Ele falou assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai vai podar para que você possa dar mais fruto, mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Presta atenção, primeira limpeza que começa a ocorrer, a primeira poda que começa a ocorrer na sua vida, começa a ser através da pregação da palavra. Quando ela começa a fazer efeito na sua vida, quando você recebe a palavra e coloca ela em prática, você já começa a ser limpo. E aí então você já está no ponto de começar a brilhar. Aí então a gente precisa ir tirando as crostas. Quais são as crostas? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: quais são as crostas que você tem que tirar? E eu quero começar falando de crostas. Vamos pegar aqui o simbolismo de novo. Aquela crosta tem a ver com o pavio que foi, fala comigo, foi passado, queimado. Aquela crosta representava um tempo passado. Uma das crostas hoje que nós precisamos ser limpos tem a ver com as nossas experiências passadas. Existem duas situações. Há aquele tipo de crente que ele já fez determinadas coisas em Deus, já teve determinadas experiências, e aquelas experiências foram tão boas que hoje ele quer que continue sendo igual. E ele fica preso e agarrado a esta crosta das experiências passadas e não entende que Deus tem algo novo para você, para fazer através de você hoje. Ele não entende que o pavio tem que ser novo, que a mentalidade tem que ser renovada, que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a vida dele e que ele hoje tem que ter uma mentalidade nova. E ele fica preso. Não, mas Deus sempre fez assim comigo. Não, mas Deus sempre falou assim comigo. Presta atenção. Deus está querendo fazer algo novo na sua vida hoje. Tem que arrancar a crosta da experiência passada para entrar pelo aquele caminho que é o novo do Senhor. Segunda coisa. Gente que não consegue lidar com pecados já perdoados. Ele não consegue entender que o amor e o perdão de Deus já o alcançou, já o atingiu e que não tem mais acusação sobre a vida dele. Mas ele se levanta na presença de Deus e já começa: Deus, me perdoa porque eu continuo, eu sou ruim, eu assim, eu assado. O que você está falando, filho? Ah, 10 anos atrás eu era assim, assado, fiz isso, aquilo, aquilo. Aí a chama não brilha, não acende, porque a crosta dos pecados passados que já estão perdoados continua ativa, presente na vida desta lâmpada que precisa ser acesa. Presta atenção numa coisa. Deus, quando perdoou os teus pecados, diz Ele mesmo, a sua palavra, diz que Ele lançou para trás das suas costas os seus pecados e de nenhum mais Ele se lembra. Ele não se lembra, Ele não está aqui para te acusar, para dizer o que você fez, quem você era, porque pelo contrário, aquele que está em Cristo, diz a palavra, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, olha que maravilha. Você é uma nova criatura, você não precisa mais ficar, irmãos, preso ao teu passado, aos teus pecados. Você é uma nova criatura, o Senhor mesmo fez essa obra em você. Mas esta crosta fica muitas vezes ali, ó, ganhando vida e impedindo você de brilhar. Você precisa entender, Deus tem algo novo com você e para isto mesmo Ele já perdoou os teus pecados e te fez uma nova criatura. Para que você possa brilhar ainda mais. Agora é lógico, irmãos, que este trabalho é do Senhor na nossa vida. Não é simplesmente uma mudança de pensamento. Ah, pronto, a partir de hoje eu vou pensar diferente. Não é. É obra do sumo sacerdote. O autor da nossa salvação, ele muda a nossa condição. Eu pela fé recebo, aceito e vivo como nova criatura. Mas muitas vezes nós queremos fazer pela força do nosso braço. Nós queremos alcançar estas coisas pelo nosso próprio entendimento. Mas quem realmente tem experimentado íntima comunhão com o Espírito Santo sabe que é obra do Pai. Através do Filho e do Espírito Santo em nós, este trocar de pavio novo. tirar o desgaste, renovar as nossas forças, trazer uma nova unção sobre nós, fazer-nos brilhar ainda mais. Não é simplesmente eu. Não é simplesmente a minha projeção no mundo. Ah, agora eu vou começar a colocar aqui no Facebook que eu sou uma nova criatura. Não é assim. Não é algo que você tem que dizer para todo mundo. É algo que você tem que viver para que todo mundo saiba que você é. É uma obra que ele realizou em você e que transformou quem você era, transformou o seu caráter, mudou a sua condição. E isso vai ser palpável, visível para todos que te conhecem. Eles vão olhar para você com aquela cara de desconfiado. Vão dizer, alguma coisa está diferente. Aconteceu alguma coisa com você. Mas o que é que você tem? Eu não estou entendendo o que é que você tem. Você está tão diferente. O que é que aconteceu? Obra do Senhor, sumo sacerdote, que arranca a crosta, nos purifica de todo pecado, mas também muda as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Agora, o que acontece com o crente? Ele não deixa esse trabalho diário ocorrer na sua vida. Ele não permite com que a força do Espírito Santo venha sobre ele diariamente, a cada manhã, como Arão fazia. A cada manhã era feito um trabalho. O que era? Pôr em ordem as lâmpadas. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa Deus te pôr em ordem todo dia de manhã. O cara já acorda. Ele já acorda já atrasado. Meu Deus do céu, o relógio não despertou hoje. Jesus, joga cobertor para um lado, chuta o cachorro, né? Sai correndo, veste a calça ao contrário, esquece de pôr a cueca. Fala, meu Deus! Ele já acorda no pique, irmãos. Aí sai correndo, chega no carro. Ah, esqueci a chave, volta. Ah, não, eu já tenho a chave no bolso. Ele esqueceu que pôs no bolso. E sai. Né? Aí vem, passa um, fecha ele, ele vai, xinga o cara xinga ele. É mó pauleira. Leva criança, põe criança, tira criança, vai, carrinho. Jesus. Aí quando acaba, cheguei. Estou tão cansado. No caso dos maridos, vão fazer a janta. Ou comer a janta. Pronto, tem as duas vertentes. Né? A correria. Aí chega no final do dia, pronto. Vamos orar. Senhor, eu quero te dizer que... Onde é que eu estava mesmo? Amém. Aí você é pronto, é só segunda-feira, terça-feira. Pronto. Mas segunda é segunda, né? Terça vai ser melhor. Afinal de contas, terça-feira... Aí ele acorda terça-feira, é o mesmo ritmo, o mesmo pique, ainda tem a noite escola. Tem que ir para a igreja, meu Deus, vai, se arruma. Ah! Quarta, quinta. E a crosta, que são os cuidados deste mundo, irmão. A vida envolvente que a gente leva e que nos desgasta. Jesus teve isso, a palavra de Deus mostra que Jesus esteve cansado, parou junto ao poço para poder descansar um pouco enquanto os discípulos foram comprar comida. Jesus teve sono. Não é interessante isso? Desgasta. A obra de Deus desgasta. A nossa vida aqui na Terra, ela está completamente envolvida na obra de Deus. Tem gente ainda que consegue acreditar que quem faz a obra de Deus é só o pastor que está lá na igreja. Fala para o senhor que está do seu lado. A obra de Deus é diária e presente na sua vida. A obra de Deus não está só aqui, a obra de Deus está lá na tua casa, está lá no teu trabalho, está na rua. Onde você está, você é um embaixador de Cristo. Você não deixa de ser embaixador de Cristo quando sai pela porta. Você continua sendo um embaixador de Cristo. Você continua sendo a luz deste mundo para iluminar a todos que estão nas casas onde você entrar. Você continua sendo quem você é. Irmãos, não existe esse negócio. Vão pôr a roupa do crente, vão para a igreja. Chegou, saiu da igreja, tira a roupa do crente, virou mundano. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Então a obra de Deus é diária, constante, em todo lugar, em todo momento, por onde quer que você esteja, você está a realizar a obra de Deus. Você pode interceder na sua casa, você pode interceder na rua, você pode interceder no trabalho, você pode interceder no trânsito, você pode estar orando por alguém lá na China, você pode estar cobrindo o seu pastor de oração, você pode durante o dia fazer um telefonema e dar uma palavra amiga para alguém. Tudo isso é obra de Deus. Tudo isso nos desgasta, porque, irmãos, o diabo está assim, ó, de olho grande em você. Tem gente que tem medo de olho gordo, não é verdade ou não é? Ai, porque olho gordo, olho grande, etc. O maior olho gordo, olho grande que existe na face da terra hoje, chama-se Satanás. Ele está assim, ó, um olhão em cima de você, procurando te roubar, te matar e te destruir. E constantemente, irmãos, constantemente, tentando preparar armadilhas para que você desanime em Deus, para que a tua lâmpada... Ó, ele está lá assim, ó. Está soprando todo dia para ver se apaga. É por isso que você precisa entender a importância daquilo que Jesus mostrou na sua vida terrena aqui, irmãos, naqueles 33 anos que ele andou aqui. O que que ele fazia? Comunhão com o Pai. Limpeza de crosta, tirava o desgaste, se fortalecia no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus fala isso, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é esta força? Que poder é este? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, ó, o poder está no azeite. É verdade ou não é? Pavio sem azeite, nada. É ou não é? O que é necessário? É uma junção de três coisas, irmãos. Pavio limpo e em ordem. Pavio limpo e em ordem. Azeite e fogo. Fala comigo. Pavio em ordem. Azeite e fogo. Muita gente só está preocupada em colocar o pavio em ordem. Não, é isso mesmo, eu preciso me libertar dos cuidados desse mundo, eu preciso mais conhecer mais a palavra, eu preciso estar mais dentro daquilo que é a vontade de Deus. E ele vai ajustando e vai falando, Senhor, limpa mesmo, me lava pela lavagem de água, pela palavra, porque eu quero estar no centro da sua vontade. E a palavra vai limpando, e ele vai ajustando o pavio, e ele vai ficando um pavio bonitinho. Só que o pavio sem fogo, sem azeite, não vale de nada. Só ilumina se o pavio estiver em ordem, com azeite e pegando fogo. Aí está cumprindo o seu papel. Você está percebendo? Eu ia te mostrar essa realidade toda dentro do próprio ministério de Jesus. O azeite, deixa eu te falar aqui uma coisa importante. Tanto o azeite quanto o fogo são símbolos da pessoa do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. O que é tão tremendo e o que é tão lindo, eu estou ensinando sobre trindade na nossa escola, e nós vemos desde lá do tabernáculo, irmãos, já a pessoa do Espírito Santo, como uma pessoa ativa, como algo presente naquilo que é o plano e o propósito de Deus. Não está só o Cristo como centro, mas também está presente no fogo e no azeite a pessoa do Espírito Santo, atuando na vida de quem? Do cristão e também do próprio Cristo quando esteve na terra. É interessante que o Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus, a terceira pessoa da Trindade, desde a sua concepção. Já começou ali, Maria perguntando, mas como é que é esse negócio, Gabriel? Se eu não conheço homem nenhum, ou seja, não tive relações sexuais com homem algum, como é que eu posso ficar grávida? Então ele começa a dizer para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolverá. Jesus não é obra de homens, Jesus é fruto de Deus. É uma obra em que o Espírito Santo estava presente na sua própria concepção. Jesus cresce com sabedoria, com conhecimento. Ele chega à estatura de um varão perfeito aos 30 anos, é batizado nas águas. Lavado, cumprindo, né, a lei, as profecias. Quando ele sai das águas, quem é que está lá de novo? o pai falando, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E o Espírito Santo descendo e pousando sobre ele em forma corpórea de pomba. Olha que tremendo. Espírito Santo presente no início do seu ministério. O Espírito Santo mesmo toma Jesus e leva ele para o deserto para ele ser tentado. E ali, irmãos, veja bem, Jesus não foi abandonado no deserto. Jesus não foi, o Espírito Santo não pegou ele pela mão e falou assim, ó, se vira agora aí, cara. Esteve presente com ele em cada um dos 40 dias. O Espírito Santo esteve com Jesus nos seus maiores momentos de guerra espiritual, de batalha, de vitória. O Espírito Santo conduziu ele para o deserto, mas não o abandonou lá. Mas, quer mais? O Espírito Santo ungiu para o serviço. Jesus leu a passagem de Isaías 61, que também está em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para várias coisas, libertação, cura, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O próprio Espírito Santo, irmãos, estava presente na obra de convencimento ou de preparação do próprio Jesus para aquilo que precisava ser feito. Onde é que Jesus foi orar? A última noite que ele foi orar, porque a sua alma estava angustiada. Alguém sabe? Ele foi orar, todo mundo conhece pelo nome Getsemane. Ok? Que fica no sopé do Monte das Oliveiras. Deixa eu só te dizer. A expressão, a palavra Getsemane, significa prensa do azeite. Olha aí! Jesus foi prensado no azeite, irmãos. Ali naquele lugar, no Monte das Oliveiras. O que era no Monte das Oliveiras? Azeitona. Não é? É ali que começa. Tá vendo? A prensa do azeite, Getsêmani, onde ele é espremido. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi ali que ele recebeu força, convicção, para cumprir o chamado e o propósito de Deus, a ponto de dar totalmente a sua vida em sacrifício a toda a humanidade. Foi o Espírito Santo pressionando e presente na vida dele, conduzindo ele ao seu sacrifício vivo. Esteve presente na sua entrega, mas também na sua ressurreição. O que diz a palavra de Deus em Romanos 8:11 é que se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus... Veja bem, quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo estava presente na sua ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa. Sem azeite e sem fogo, não tem como brilhar. Não tem como fazer a vontade do Pai. Não tem como andar na vontade de Deus. Nós precisamos ser cheios do azeite. Nós precisamos ser prensados no azeite. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não pode faltar azeite na vida do cristão. Semana passada eu dei uma palhinha, dei uma entrada sobre as 10 virgens. Foi ou não foi? Qual foi o problema das 10 virgens? Hã? Problema das 10, qual foi? Dormiram. Fala para a pessoa que está do seu lado. Todas dormem. Dá um chacoalhão em alguém aí e fala assim, todas dormem. Isso é um problema. Certo? Todas dormem. É interessante. Nécia ou prudente, todas dormem. Você precisa entender isso. Nécia ou prudente, todas dormem. O momento que nós estamos a viver hoje na história da vida da igreja, sabe qual que é? A gente olha e a gente fala, meu, tá tudo muito quieto. É verdade, pai? O dormir não tem a ver simplesmente com o cochilar, mas é, quando você dorme, você não está prestando atenção naquilo que é importante. É verdade ou não é? Mas é tirar o foco, descansar em meio às situações. Há trabalho para fazer. Há coisas importantes a serem realizadas. Há uma obra de Deus na nossa vida e nós somos os seus instrumentos. Só que a igreja dormiu nos seus problemas. Ela dormiu. Ah, mas é a minha vida, meu trabalho, meu marido, minha esposa, meu cachorro, meu periquito, meu dinheiro, meu isso, meu tudo. E os cuidados deste mundo, irmãos, querendo ou não, desgastam a nossa vida e a gente dorme. É verdade ou não é? A gente deixa de estar atento, vigilante. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quando foi que Jesus disse, vigiai e orai? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi lá no Getsemane. Foi lá na prensa do azeite. Que ele falou, vigiai e orai. Vigiai e orai. Você está percebendo? Mas o que é interessante é que a Bíblia relata algo. Todas dormem. Mas das 10 que dormiram, e esse foi o problema das 10, houve 5 que teve um problema maior. Qual foi? Não levaram azeite o suficiente. Não levaram azeite o suficiente. E quando elas ouviram o toque da última trombeta, a bem da verdade, o clamor, o noivo está chegando. Qual foi o resultado? Todas acordaram. Todas acordaram. Todas acordaram. Só que 5 delas não estavam preparadas. Não tinham azeite. Logo não podiam manter as suas lâmpadas acesas. E elas pediram para as outras 5, dá-nos do teu azeite. E elas disseram, não podemos. Parece um ato de egoísmo, não é? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, o meu azeite é meu. Você tem que buscar o seu. Ah, mas o pastor vai orar por mim. Ah, mas o presbítero Alexandre, ele vai cantar por mim. Nós podemos até orar, cantar, nós podemos fazer, temos que abençoar uns aos outros, mas existe uma coisa que se chama encher-se do Espírito Santo. A palavra de Deus exorta-nos para nos enchermos diariamente do Espírito Santo de Deus. É algo que cada um precisa fazer por si só. Você precisa se encher, você é a lâmpada que vai brilhar, você precisa ter azeite. O que é interessante é que nessa parábola, eu estou aqui citando a parábola das 10 virgens, deixa eu te dar a referência, você precisa ler depois em casa, Mateus 25, de 1 a 13. O que é interessante, sabe o que é? É que quando elas falam que não podem dar o azeite para aquelas outras 5, elas falam, vá comprar. Vá comprar. E aí a gente fala, comprar azeite, a unção do Espírito Santo. E a gente sabe que essas coisas espirituais não se compram com dinheiro. Como é que se compra azeite? Como é que se compra azeite? Qual é o preço do azeite? Fala para a pessoa que está do seu lado, o preço do azeite tem o valor da moeda mais importante do mundo, do universo. Sabe qual que é? Não é dólar, não é euro, não é real, não é Kwanza, não é... Qual é o dinheiro lá do Cabo Verde? Escudos? Não é escudo, não são ações na bolsa, não é ouro, não é prata. Qual é o valor? Fala para a pessoa que está do seu lado, chama-se tempo. Tempo. Jesus preparou uma boda. Vai lá convidar todo mundo. Um falou, não tenho tempo, vou casar. O outro falou, não tenho tempo, tenho que cuidar da lavoura do meu pai. O outro falou, não tenho tempo por causa dos meus negócios. Não tenho tempo, não tenho tempo. Irmãos, isso é a história do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, dos Evangelhos. É ou não é? É só que a gente conversa hoje e fala, e aí? Vamos para a igreja? Não tenho tempo. Vamos orar? Não tenho tempo. Vamos estudar a palavra? Não tenho tempo. E quer andar cheio de azeite. Questão é que se você não entender que o teu tempo é precioso e precisa ser bem administrado, precisa ser bem administrado, a ponto de você se encher de azeite, irmãos, acabou tudo por aí. Não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para esse negócio de crente, não tem tempo para esse negócio de Bíblia, não tem tempo para Deus. Não tem tempo, não tem azeite. Não comprou? Não vai comprar? Não vai pagar o preço? Porque é pagar preço. É pagar preço. Você vai ver. Tenta amanhã. Tenta amanhã, 20 minutos, lá no teu quarto, antes de trabalhar. Fala assim, eu vou gastar tempo aqui, ó, com a Bíblia e oração. 20 minutos, tenta. Você vai ver que você vai começar assim. Só passou 2 minutos. Não, vou escalar de joelho, é melhor. Ele se ajoelha. Não, de pé é melhor, porque assim eu não durmo. Você está entendendo? É difícil. É difícil. A nossa alma grita, os problemas vêm, o cachorro late. E a gente fala, meu Deus, o cachorro deve estar preocupado. Fala, mas eu não tenho cachorro. Até problemas que você não tem, você arranja. Tempo. Tempo. Tempo para orar, tempo para ler, tempo para ter comunhão com o Pai. Irmãos, Jesus também não era um cara que tinha muito tempo. Ele, quando ele ia fazer a obra, ele ia a pé, não ia de carro. Demorava, às vezes, irmãos, dias para chegar numa outra circunvizinhança. Qual era o tempo que ele tinha? Nós víamos, irmãos, nós lemos na palavra, parava de madrugada. De madrugada. Para buscar a vontade do Pai. Para se encher do azeite. Para receber a poda. Para poder dar fruto. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. O preço, quando elas falam, vai lá comprar, o preço que nós temos que pagar é este. É o tempo de direcionar a nossa vida, buscar as coisas do Pai. Eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de estudar, não vou deixar de fazer as coisas. Não vou, a não ser que Deus mande. Mas se Deus não mandou, eu vou fazer tudo, eu vou administrar o meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa, quem aqui recebe o seu salário e gasta tudo com a mesma coisa? Hoje eu vou comprar só arroz. Compra 500 euros de arroz. O que é que você faz com o seu salário? O que é que você faz com o seu salário? Você administra. Isso é para aquilo. Isso é para pagar conta. Isso é para pagar renda. Isso é para comer. Isso é para pagar escola. Isso aqui é para o transporte. É ou não é? E você pega de um único salário e faz um monte de coisa. Você recebeu um único salário de tempo também. Vou te dizer uma coisa, não é melhor do que o meu, não é maior nem menor do que o meu, não é maior nem menor do que ninguém que está aqui nessa sala. Todo mundo recebeu o mesmo salário quando se fala de tempo. Sabe qual que é? 24 horas por dia. Como é que você administra? Há uma parte que é para você cuidar de você. Há uma parte que é para você cuidar da família, há uma parte que é para o seu trabalho, há uma parte que é para o teu lazer, há uma parte que tem que ser dada para Deus. Você precisa comprar azeite. Você precisa comprar azeite porque um dia, irmãos, vai tocar a trombeta. Um dia Jesus vai vir em grande glória. E as noivas, a noiva de Cristo vai despertar do seu sono. Só que aquela que é nécia, tola, ela não vai ter azeite. Ela não acreditou que já estava próxima a vinda do noivo. E faltou azeite. E o azeite foi aquilo que impediu ela. A falta de azeite foi o que tirou ela da entrada nas bodas do Cordeiro. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa de azeite? Eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui. Porque é necessário aqui algumas coisas importantes. Eu relacionei aqui duas coisas importantes. Eu tinha aqui um plano, esse era o plano que eu desenvolvi, mas Deus quis fazer de uma forma diferente. O plano hoje aqui tem que se concentrar em preciso ser limpo. Não é pecado. Claro, se tem pecado, você precisa mesmo tirar o pecado da sua vida. Porque Deus não coabita com o pecado. Amém? Mas aqui há algo ainda mais importante que você precisa fazer. É administrar o seu tempo. Não permitindo com que os cuidados deste mundo tenham a primazia sobre aquilo que é encher-se do azeite, ou seja, da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu preciso orar, preciso ler a palavra, eu preciso ter comunhão com Deus. Eu quero orar para que você seja despertado nesse sentido hoje. Que você comece a partir de amanhã já a gerir o seu tempo. Veja bem, a igreja está te dando ferramentas. Você tem aí um projeto Atalaia, coisa para você orar. Fala, pastor, mas eu não sei como orar. Pastor, eu não sei como fazer isso. Irmão, você tem aí. Você tem aí. Simplesmente pega. Nem que seja começar com 5 minutos por dia para começar a se encher do azeite. Para quem não tem nada, 10 ml já é muito. É ou não é? É ou não é? Para quem não tem nada, irmãos, o pouco se torna bastante. E de 5 vai para 10, de 10 vai para 20, de 20 vai para 1 hora. Não sei como é que Deus vai fazer com você. Mas uma coisa é certa, você precisa começar a se encher desse azeite. Da presença do Espírito Santo, que vai manter essa chama acesa. Mas é assim, não vai acabar aqui. Eu vou ministrar ainda domingo que vem, eu vou falar mais. Né? Eu vou ministrar no próximo domingo aqui, eu vou ministrar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu vou ministrar sobre a respeito do batismo com uma nova unção sobre a sua vida. Irmão, você está com uma chaminha pequenininha, você vai sair daqui no próximo domingo com uma chama bastante ampla, acesa, que vai iluminar muita gente, principalmente os da sua casa. Mas eu quero orar por você agora. Fica de pé no seu lugar.